Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Boa noite. Recuperamos a conversa com o escritor moçambicano Bento Baloi, que apresenta em Lisboa, no próximo dia 15 de maio, o romance Recados da Alma. A sublevação branca em Lourenço Marques faz sentir há dias. Desde 5 de setembro que Lourenço Marques está em alvoroço. Dezenas de milhares de pessoas lotam por completo o maior recinto desportivo de Moçambique, o Estádio Salazar, durante dias seguidos, para de forma coletiva acompanharem o pulso dos acontecimentos na mesa de negociações de Lusaka e apoiar as posições da Frente de Libertação. É um comício longo e contínuo, organizado por grupos de moçambicanos simpatizantes da Frelimo e por organizações de portugueses favoráveis à independência. Uma facção de colonos, contestatários e contrários ao comício do estádio Salazar irrita-se com o curso da história. Ao fim da tarde de sexta-feira, 6 de setembro, Lopes toma um café no Scala com esses amigos contestatários, cogitando ideias de como evitar um acordo em Lusaka e promover uma independência branca para Moçambique. Nisto, passa pela Avenida da República uma carrinha com uma bandeira da Frelimo içada no seu topo. A mesma carrinha arrasta pelo asfalto uma bandeira portuguesa, já totalmente desfeita e despedaçada. O orgulho português de Lopes e companheiros vem ao de cima, largam o café. Aos gritos, mobilizam aos numerosos brancos que na circunstância circulam pela Avenida da República. Apelam à consciência patriótica de todos os portugueses para se vingarem da humilhação a que o maior símbolo da sua identidade está sujeito. Facilmente, muitos transeuntes aderem ao apelo. Pedras e paus surgem do nada e são arremessadas de todos os lados contra a carrinha que se imobiliza. Num ápice, a bandeira da Frelimo é rasgada e, em seu lugar, é içada a bandeira de Portugal, no meio de cânticos de adoração aos heróis do mar. No auge das escaramuças, aparecem inesperadamente, em três viaturas, grupo de jovens brancos erguendo fotografias de Samora Machel. Este é um indesejável sinal de que nem todos os brancos são contrários à independência de Moçambique. A multidão, revoltosa, muda de alvo. Os jovens são cercados. Não há tempo para perguntas, nem quaisquer respostas. Boa noite. Cenários do primeiro romance, de Bento Baloi. Nascido em Vieira, subúrbios de Maputo, em Moçambique. Foi jornalista, tem artigos literários publicados em páginas de especialidade, jornais e revistas nacionais, escreveu e dirigiu e interpretou papéis em diversas peças, tanto de teatro radiofónico como de palco. Escreveu ainda dois bailados encenados pela prestigiada coreógrafa Pérola Jaime. Tem um livro publicado sobre as primeiras eleições gerais multipartidárias da história de Moçambique. Bento Baloi é o nosso convidado de hoje. Partilha connosco os caminhos que percorreu na escrita e desvenda um pouco da história do romance Recados da Alma.
Bem, o romance nasce um pouco da necessidade de rebuscar um pouco algumas bases do nosso passado, da nossa história. Uma história mais recente, dos últimos anos da dominação colonial portuguesa, o período de transição e os primeiros anos depois da independência. Porque sinto eu que a nossa sociedade, sobretudo a juventude lá em Moçambique, não tem conhecimento profundo sobre alguns processos históricos que ocorreram. E são processos históricos muito recentes. Então foi fazer uma pequena pesquisa, uma investigação e trago os resultados disso, né, neste trabalho.
E para além dos jovens, a literatura moçambicana tem tratado este tempo, este momento da história de Moçambique ou não?
A literatura tem se dividido em dois. Há algumas obras que retratam muito bem o período colonial e há outras que retratam também muito bem o período pós-independência. Mas há uma debilidade, há uma fraqueza em relação ao período de transição.
Pois.
E há dois livros bons lá, um do Aurélio Libon e outro do Fernando Couto, que fala daquele período de transição, mas é pouca literatura disponível sobre isso. Então decidi investir um pouco nesse aspecto e tento trazer alguns factos históricos numa perspectiva narrativa, literária, para ver se desperta algum interesse na juventude.
Um dos pontos importantes deste livro é também marcado pelo romance entre Eugénio, podemos dizer aqui os nomes das personagens, e da Mafalda, Eugénio Negro, Mafalda Branca. Portanto, temos aqui também conflitos raciais que também se desenrolam ao longo do romance. Falamos de uma sociedade de um tempo muito específico. Hoje, como é que é a sociedade moçambicana em relação a estas situações?
Bem, voltando para o tempo em que os acontecimentos do livro têm lugar, tanto tentei no trabalho fazer um texto que atravessava esses intervalos todos, atravessava as barreiras, a barreira racial, a barreira cultural e inclusive a barreira entre o campo e a cidade, e a nível da cidade entre o subúrbio, portanto o pobre e o cimento. Então tentar atravessar esses intervalos, mas o texto, a história do texto corre até os dias correntes. Hoje em Moçambique temos uma sociedade muito heterogênea, em que temos brancos, mestiços, negros,
indianos,
muçulmanos, cristãos.
E vivem bem?
E vivemos bem.
Depois
temos ndaus, macuas, xanganas. Portanto, é uma miscigenação enorme. E o grande desafio que nós temos como país é tentar, nessa diversidade cultural toda, tentamos construir uma nação. Eu costumo assim, na brincadeira entre amigos, dizer que no dia em que eclodir a Terceira Guerra Mundial vai ser na minha própria casa, porque eu sou negro, a minha esposa é mestiça, mas é uma mestiça de origem chinesa. Eu sou do sul, ela é do centro, é ndau, eu sou xangana. Eu sou cristão, ela é muçulmana. Então...
Bom,
mas estamos. Okay. Tudo,
sim. Viver com as diferenças.
Sim, sim, somos felizes, ainda há toda uma miscigenação na minha própria casa.
Então... Bom, como é que construiu este livro? Quando partiu para esta história, já tinha a ideia do fim? O fim foi aparecendo? Como é que trabalhou todo este romance?
Eu tinha a ideia de um determinado fim. Mas à medida que a história foi se desenrolando, fui trabalhando, fui investigando, fui dialogando com os personagens, fui construindo o enredo e os ajustes foram acontecendo. Devo dizer que o fim que eu tinha concebido na cabeça, tanto tinha concebido no início do trabalho, não é o mesmo fim a que eu cheguei. Houve alguns desvios, mas foram desvios derivados do trabalho, do desenrolar, do desenvolvimento do enredo, portanto, dessa convivência com a história e com os personagens.
E como é que foi essa convivência com o próprio livro? A ideia de romance, estou a escrever um romance, era assim algo meio conflituoso, meio com receio do como é que os outros iriam ver o romance? Como é que foi esse? Terminar, sentiu, pronto, tenho o produto feito, acho que está um produto de qualidade, portanto não tenho receio do que possam dizer.
Bem, o romance é uma viagem muito longa, é uma viagem em que temos dois sentimentos em simultâneo: o sentimento de solidão, porque é uma viagem solitária, que metiam ali no meu espaço, no meu computador. Uma viagem solitária, mas ao mesmo tempo é uma viagem de convivência com vários mundos que estão na história que está sendo desenvolvida. E primeiro a convivência mais profunda é com os personagens. Então, eu, enquanto desenvolvia o texto, abstraía-me por completo daquilo que a sociedade vai pensar. A minha preocupação era construir o texto da forma que eu considero a mais correta e a mais envolvente, e para tal eu próprio me envolvia, contexto. Há momentos em que, por exemplo, morre. Não gosto de usar essa expressão de eu mato, porque portanto eu é que mato a personagem, né? Há um momento em que eu mato uma personagem interessante e eu próprio essa noite vou dormir mal disposto, tal é o envolvimento que tinha com as personagens. Mas depois do trabalho feito, a análise de como é que as pessoas vão receber, a análise de como é que os impactos, acho que essa é mais feita já com a própria editora, e que a editora tem que ter essa capacidade de ver se isto vai criar problemas, não vai, a sociedade vai receber bem, vai receber mal. Mas eu, no momento de escrever, escrevo aquilo que eu acho que a minha consciência manda.
Aliás, a escrita tem sido uma companhia para si, não é? Escreve em vários géneros, quer no jornalismo, no teatro, para bailado, poesia. Como é que foi esse amadurecimento na escrita?
Eu comecei a escrever, comecei a gostar primeiro da literatura ainda criança, ainda miúdo. Sou de uma geração em que nós líamos muito romances, Seis Balas, havia uma série de cowboy na altura, chamava-se Seis Balas, líamos muito na escola, trocávamos. Então, a partir daí, começou a desenvolver em mim o gosto, primeiro de ler e depois de dizer, mas porquê é que eu próprio não posso escrever as histórias? Então, já nessa altura, estou a falar de uma altura que eu tinha por aí 15 anos, escrevia as minhas histórias no caderno de escola mesmo, escrevia as minhas histórias. Depois sempre tive essa tendência de escrever textos longos, histórias mais complexas. Então escrevi e depois partilhava pelos meus colegas na turma. Os meus leitores eram os meus colegas de turma. Eles liam, divertiam-se, pronto, a gente achava graça e a coisa terminava por aí. Depois fui crescendo, entrei para o jornalismo como profissão. Envolvi-me a fundo na profissão e o jornalista acabou, de certa forma, eclipsando um pouco o projeto de escritor. Mas, em simultâneo, apaixonei-me pelo teatro e escrevi muitas peças de teatro, algumas de palco, mas muitas de rádio, de teatro de rádio. Tínhamos um programa, estou a falar dos anos 90, tínhamos um programa de rádio, que é Cena Aberta. Eu escrevi muitas peças para o programa Ser Aberto. E por meio é sempre um e outro poema, mas o que eu sempre gostei, aquilo que para mim foi sempre o sonho, é enveredar mesmo pela prosa. Pela prosa. Então, para mim, este é o meu primeiro romance, mas é, de alguma forma, a realização de um sonho, que é avançar para a prosa de uma forma segura. E devo aproveitar e dizer que neste momento estou a trabalhar no meu segundo livro. Já está 90, 95% escrito. E a perspectiva é publicar no próximo ano.
E sente que esse livro já trabalha já de outra forma? Acha que Recados da Alma lhe deu uma certa maturidade?
Sim, Recados da Alma foi uma escola também, de alguma forma. E o que eu procuro... E depois estou a ter um pequeno problema... um problema bom, porque tenho estado a receber muitas vozes de incentivo, muito encorajamento, e essas mesmas vozes estão na expectativa de ver o segundo trabalho. O que me deixa
é uma pressão boa e má.
Sim, mas eu tenho fé que, pronto, vamos tentar fazer o melhor de mim, e a perspectiva é publicar próximo ano.
E acha que cá fora se olha para a literatura moçambicana com um perfil delineado? Muitas vezes, quando se fala da literatura moçambicana, vê-se a imagem, por exemplo, ou de um Miyakoto, ou de uma Paulina Xiziane, ou do João Paulo Borges Coelho, e fica por ali, ou não? Há um olhar muito aberto para o que é a literatura moçambicana de hoje?
Eu tenho a percepção que o livro moçambicano é pouco lido cá fora, por vários motivos. o livro é pouco lido. Temos esses três nomes emblemáticos, a juntar a ele, se calhar, um Golano também, que é uma figura incontornável e emblemática da literatura moçambicana. Mas, mais do que isso, há pouco, há muito pouco. Portanto, eu penso que nós, os moçambicanos, também precisamos de ser um pouco mais agressivos na tentativa de colocar os nossos produtos fora das fronteiras de Moçambique, porque há bons autores, há bons textos, há bons livros que se publicam em Moçambique. Mas precisamos de ser um pouco mais agressivos, tentando atrair as editoras estrangeiras, portanto, ao nosso trabalho. E neste momento há uma boa janela que se abriu no Brasil, já estamos a publicar muito, já há muitos autores já a publicar no Brasil, e espero eu que continuemos por esse caminho.
Mas é importante também que haja leitores, não é? E como é que isso tem sido trabalhado? Acha que os jovens estão cada vez mais envolvidos na literatura, quer moçambicana, quer internacional, leem mais, as escolas incentivam isso?
Infelizmente, em Moçambique, a sensação que nós temos é que as pessoas vão lendo cada vez menos. E estamos neste debate, ou neste confronto, entre aspas, entre a literatura como tal e as novas tecnologias, porque as novas tecnologias são de uma agressividade muito, muito grande, e portanto, a juventude toda apega-se às tecnologias. Noutras paragens, os fazedores das letras continuam firmes, porque é preciso saber estar. É preciso saber estar nesse contexto em que a internet está ali, em que a televisão está ali, porque a internet não vai deixar de estar, está ali. A televisão não vai deixar de estar, está ali. E então, nós, os fazedores das letras, temos que dar um pouco mais, ser mais criativos e tentar manter ou conquistar o nosso próprio espaço. Há uns 20, 30 anos, não havia mais nada para fazer que não fosse ler livros, mas hoje já não, há muitas opções, e então infelizmente os jovens leem cada vez menos, e há esse trabalho de redobrar de esforços que tem que ser feito da nossa parte, mas também tem que haver alguma sensibilização. Os pais da minha geração têm que incentivar os seus filhos a ler, porque não temos outra saída. Ler é cultura, e eu costumo dizer, por muito mau que seja o livro, por muito fraco que seja o livro, mas uma vez lido, chegada à última página, há sempre algum aprendizado.
Uma conversa com o escritor moçambicano Bento Baloi, a propósito do seu primeiro romance, Recados da Alma, que vai ser lançado em Lisboa no próximo dia 15 de maio, na Biblioteca do Grêmio Literário.
Prometo não vou perder o gosto por mergulhar nos teus olhos fugazes, afogar todos os meus anseios. Vou brincar de casamento, vou nadar contra a corrente, vou roubar o céu para abraços, bocas e beijos. As vidas
faz os planos, as voltas, os laços, peles e cheiro.
Essa mãe, isso vem, não vem, que nos demora. Quero buscar dentro de ti todo um incêndio. Eu vou ter o meu nome com teu nome. Eu vou domar todos os furacões. Eu vou querer-te para mim e te libertar.
As voltas e os laços, peles e cheiro. Os passos, os sonhos, os braços e abraços, bocas e beijos.
Já em jeito de despedida, falamos de poesia. O escritor Mário Máximo acaba de lançar um novo livro, A Era dos Versos. São 73 poemas, onde encontramos, para além dos sentimentos que as palavras traduzem, o ensaio de uma nova estética.
Bem, trata-se do meu primeiro livro de poemas após a edição em 2016 da antologia dos 30 anos de poesia, 86-2016. E, portanto, é o início, para mim, o início do novo ciclo. Trata-se de um livro que aborda um conjunto de questões que têm que ver com o intimismo, têm que ver, naturalmente, com o amor, mas também com as questões filosóficas que mais nos tocam. Um livro que eu também quis fazer essa provocação em mim mesmo, e um livro de poemas que não tem qualquer pontuação. Não tem pontos, não tem ponto e vírgula, não tem vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, demonstrando que, obviamente, como já sabemos, não é nada de absolutamente novo, que as palavras são suficientes para expressar os sentimentos que vão dentro da alma humana.
Acha mesmo que essa marca dos 30 anos diferenciou de alguma forma a maneira como se relaciona com a escrita, com os poemas?
Repare, é uma boa questão. O tempo é sempre uma convenção e nós iniciamos processos, por vezes retomamos processos, e há uma circularidade na vida como há uma circularidade na criação artística e, portanto, também na criação literária. Naturalmente, para mim, foi relevante colocar a antologia, não numa ótica de obra completa, mas numa ótica de antologia e de poemas escolhidos. Realmente o livro chama-se antologia Poemas Escolhidos, 30 anos de poesia. Mas era importante fazer esse criar essa arca do que tinha sido feito até 2016. E pronto, e agora é um processo, o que não quer dizer naturalmente que seja um processo de ruptura com o que está para trás, até porque eu desconfio sempre dos processos de ruptura, quer nas vidas pessoais, quer na criação artística.
E para finalizar, Mário Máximo, é triste dizê-lo, mas será que estarei certa quando falo de género literário, que neste caso a poesia é ainda um nicho no universo literário, pelo menos em Portugal?
Sabe, eu penso que, isso é um pouco verdade, mas eu direi o seguinte, eu penso que a literatura tem, sobretudo a literatura que tem uma determinada qualidade, será um nicho. Eu ia dizer, está condenada a ser. Eu não sei se é uma condenação, claro que não será. Será um nicho, porque hoje em dia é fácil editar um livro, é fácil colocarmos um poema nas redes sociais. Naturalmente, o difícil é criar uma obra que seja coerente, que tenha qualidade e que seja respeitada não só pelos seus pares, como pelos leitores, porque não podemos esquecer que os leitores são naturalmente o essencial. E, portanto, eu não alinho um pouco nessa visão um bocadinho de lamento da poesia. A poesia é o que é, e atenção, eu diria que se calhar em Portugal se lê mais poesia e se escreve mais poesia do que se formos, por exemplo, para alguns países claramente mais desenvolvidos, por exemplo, se calhar para a França. E, portanto, é bom termos a noção de que a poesia está bem viva em Portugal, poderia ter, eventualmente, mais divulgação, mas isso também, e eu que também sou ficcionista e romancista, também tenho a noção que os próprios romancistas e ficcionistas, abrindo algumas exceções, e que são muito poucas, os dedos da mão chegarão, têm dificuldade em divulgar as suas obras. E, portanto, eu não entro em lamentos, direi, é preciso continuar a escrever e fazê-lo amando a língua portuguesa.
E a festejar a poesia.
E celebrar a poesia, naturalmente. Aliás, eu aí tenho que dizer, isto é um lugar comum, mas não podemos esquecer que realmente Portugal tem como seu grande símbolo não o herói conquistador, mas um herói das letras, que foi Luís Vaz de Camões. Que é e será Luís Vaz de Camões. E, portanto, isso é extremamente importante. Eu diria que, nesse aspecto, Portugal celebra muito bem os seus autores e os seus escritores.
Mário Máximo, com um novo livro, A Era dos Versos, edições Fénix. Boa noite e boas leituras.
Kitipombe, la hitanga ntumbele lwana, cava sapira e Julissa cuda non c'è lei. Alina beg njo sulwane no coração que nos assinala. Didi alina beg njo sulwa nuwa ma. Didi alina beg njo sulwane no coração que nos assinala. Didi alina beg njo. Kelide, a nitiva que não atufana na fogueira pura, cantando dança, amor e vida. Ai, mamã, a nitiva que não atufana na fogueira pura, cantando dança, amor e vida. Oh yeah, Alisa tu no cosita le cacumene. Thank you.
Viver na água. Gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernando Almeida.